Bem-vindas, mulheres, a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E hoje teremos um episódio especial falando sobre a Páscoa, sobre a mulher como proclamadora da ressurreição de Cristo. Meu nome é Valda Helene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins, nós temos aqui hoje dois convidados, pastor Hudson Carvalho, a esposa dele, Luane Manhago Carvalho, e fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Gente, nós sabemos que a Páscoa foi instituída pelo próprio Deus 1200 anos antes de Cristo e é uma festa linda que nós cristãos comemoramos, mas hoje nós vamos saber exatamente como essa festa foi instituída e qual relação que ela tem com a ressurreição de Cristo. Pastor Hudson, vou fazer logo a pergunta para ele. Pastor Hudson, fala para a gente qual a relação entre a verdadeira Páscoa e a ressurreição de Cristo.
Primeiramente, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, no Papo de Mulher Cristã. E é um assunto tão maravilhoso que é sobre a Páscoa, né? Mas para a gente entender um pouquinho isso, a gente precisa entender que a Páscoa ela é uma festa judaica revelada por Deus nas Escrituras Sagradas, né? A situação era mais ou menos o seguinte: o povo de Deus estava cativo no Egito, ele foi levado para lá, e neste contexto de escravidão, Deus, ele de certa forma despertou esse interesse no povo para a libertação. Por quê? Porque antes, a gente precisa voltar um pouco na era patriarcal: Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, né? Os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, veja bem. Então, como é que pode um Deus que promete que vai ser o Senhor desse povo, esse povo vai ser numeroso e livre e mais numa terra, como é que um povo pode ser livre numa terra que não é dele? Um povo, na verdade, querendo ser livre, mas é escravo. Então, se você olhar por essa perspectiva, você vê que há uma total contradição entre as promessas que Deus tinha feito aos patriarcas e aquilo que o povo de Deus estava vivendo no Egito, que era um terrível cativeiro.
Sim.
Então, a situação foi se agravando cada vez mais que os anos foram passando e o povo de Deus clamou pela libertação. E Deus ouviu a voz do povo. O povo queria a libertação e Deus assim ouviu. Então, para isso acontecer, evidentemente, nós precisamos entender um aspecto importante que é a história da redenção. Primeiramente, precisamos entender que o êxodo, a situação de escravidão do povo, a saída dele do Egito para uma terra prometida, é a primeira revelação do protótipo da história da redenção que Deus faz nas Escrituras. Antes, você vê que, de fato, Deus executa planos de preservação, como, por exemplo, ele fez em Noé.
Uhum.
Mas ali naquele momento, no Egito, foi um protótipo daquilo que nós estamos vivendo em Cristo Jesus e o que vamos viver no momento da consumação dos séculos. Então, nós precisamos entender que isso não está descontextualizado. Deus é coerente em toda a sua história. Então, ele revela um plano de redenção e permite que o seu povo, o seu verdadeiro povo, que ele mesmo escolheu por meio dos patriarcas e todos os descendentes desses patriarcas, que seriam um povo livre, um povo numeroso, um povo com uma terra, com direitos que eles não tinham até então por causa da escravidão. Então, Deus, ele revela um plano de redenção como se fosse um rascunho, podemos dizer assim. Então, é um rascunho da história da redenção. Deus rascunha isso dentro de um contexto da história do povo hebreu que estava cativo no Egito. Então, para a gente entender isso, nós precisamos compreender claramente essa correlação entre a história do povo hebreu que estava cativo no Egito e o povo do Senhor hoje, o povo da Nova Aliança. Fomos libertos do pecado, do mundo, e hoje vivemos apenas e tão somente para Cristo Jesus, né? Então, a gente entendendo dessa maneira, a gente consegue fazer uma correlação muito mais clara. Então, para isso tudo acontecer, nós precisamos de um libertador, não é mesmo? Nós precisamos de uma liderança.
Sim.
Como é que um povo, numeroso que era, ele conseguiria sair da terra, da nação mais poderosa da terra? Então, veja bem, E eles estavam acostumados a essa vida, né, de escravidão terrível, de serem subjugados a essa escravidão. Deus, então, levanta uma figura maravilhosa, proeminente, chamado Moisés. Então, Moisés foi eleito por Deus. Nós sabemos claramente a história de Moisés. Eu acho que não cabe a gente ficar divagando muito, porque senão a gente perde o contexto. É, Deus levanta Moisés para ser o libertador do seu povo. Moisés, ele era o profeta. Ele depois foi usado como legislador. Então, Moisés, precisamos entender que ele era o portador da revelação de Deus. Ele era o portador da palavra do Todo-Poderoso. E ali, naquela situação, Deus levanta Moisés para que vá até Faraó e diga a célebre frase: deixe o meu povo ir para que eles me sirvam no deserto. E nós sabemos claramente que Faraó não deixou o povo ir. Isso tudo fez com que Deus executasse também um plano de juízo sobre os egípcios. Sobre o Egito, exatamente. Então, por quê? Mais uma vez, ali é o rascunho da história da redenção. Assim como o povo de Deus estava cativo no Egito, podemos correlacionar dentro do âmbito de tipologia bíblica, nós também estávamos cativos, escravos do pecado, deste mundo. Assim como Deus levantou Moisés, figura do Antigo Testamento, como libertador, Deus então revela aquele que é o verdadeiro Moisés. Moisés era portador da palavra, mas ele não era a palavra. Deus então envia seu filho, que é a palavra encarnada, exatamente, para assim anunciar uma palavra de libertação para o seu povo. E assim como também Deus derramou a sua ira sobre os egípcios, Deus há de derramar os cálices da sua ira sobre toda a carne no dia do juízo, no dia do Senhor. Então, a gente precisa contextualizar a Páscoa, sim, porque tem esse background, tem esse fundo, para que as pessoas possam entender de onde isso surgiu. Agora, claramente, agora cadê a Páscoa nisso? Aí que nós precisamos entrar na questão das 10 pragas. Sabemos claramente que na última praga, era a praga da morte dos primogênitos. Neste contexto, nós vemos claramente que, neste contexto que foi até de dor para os egípcios, eles choravam a morte dos seus primogênitos, Deus tinha revelado uma celebração. Enquanto no Egito havia pavor, havia medo, havia choro, prantos, né? Na casa do povo de Deus, eles estavam comemorando. Exatamente. Mas eles estavam comemorando por uma morte que eles não tiveram que sofrer, por algo que Deus tinha revelado. Aí nós entramos na festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela justamente é instituída por Deus com esta celebração, a celebração da saída da escravidão e a passagem para uma liberdade que Deus havia de dar a esse povo. Então, nós sabemos claramente, a festa da Páscoa, ela foi instituída de modo que as famílias, elas deveriam ser agrupadas em suas casas, em suas respectivas casas, deveria ali ter um cordeirinho, mais ou menos de um ano, não podia ter mancha, não podia ter imperfeição, nenhum dos ossos desse pequeno cordeiro poderia ser quebrado, e nós vamos entender o contexto disso depois, claramente. Então, isso aí mostra claramente que, no momento em que Deus executaria o juízo da morte dos primogênitos, o povo de Deus deveria comer o cordeiro assado ao fogo. E mais, não apenas isso. O povo de Deus deveria pegar este sangue e passar na verga nos umbrais das suas portas. E mais, deveriam comer preparados para a partida. Deveriam estar com os ombros cingidos, ou seja, devidamente vestidos, não podia estar ninguém de pijama, ninguém acomodado, todo mundo tinha que estar preparado.
E era rápido, né? A saída
era
tinha que ser rápida.
Rápido, exatamente. Foi um momento que Deus estabeleceu para executar este plano de redenção. O povo também tinha sandálias nos seus pés, porque o momento de partir já era chegado, o momento da libertação do povo de Deus do Egito. Esta, resumidamente, é a Páscoa, né, que Deus revelou ao povo hebreu, que até hoje é comemorada pelos judeus, e nós, como povo cristão, povo da Nova Aliança, utilizamos também como fonte de revelação o Antigo Testamento, que é claramente, ele aponta para uma revelação mais completa, que é do Novo Testamento. As sombras que Deus revelou, claramente Deus consolida todas essas sombras e clareia esta revelação dentro do âmbito do Novo Testamento, que lança luz sobre as sombras, e Deus assim fala mais claramente o propósito dele redentivo para o seu povo.
É, pastor, é interessante também que lá em Êxodo 12 fala sobre festa memorial, não poderia se esquecer com o passar dos anos, fala também de comemorar E eu acho que com base nisso tudo que você falou, nós podemos dizer assim, Deus estava dizendo assim, comemorem, porque o dia que vocês nasceram é a partir de hoje. Tanto é que lá no livro de Êxodo, começa falando sobre isso. Vocês vão comemorar como se fossem a primeira vez.
Exatamente.
Né?
Deus falou claramente que ali iniciaria, inclusive, a contagem do tempo para o povo.
Exatamente isso.
Então, ali é justamente perfeita a correlação. Ali é um novo começo.
Uhum.
Deus estabelece uma nova história para o seu povo. E assim também nós.
Nós, exatamente isso. É. E o Senhor está falando o seguinte, olha só, comemorem,
sim,
porque vocês têm uma nova vida a partir de aqui, aqui não é o lugar de vocês, e eu os libertei.
É verdade,
e eu vou os libertar sempre, né?
Isso mesmo. Deus é mestre para utilizar das suas figuras, inclusive de rituais, Ele quer que o povo repita aquilo, porque isto faz parte de um aprendizado. Da mesma maneira como hoje nós celebramos a ceia do Senhor e o batismo, que é um dos sacramentos,
sim,
também, nós celebramos o quê? A repetição de um ato. Porque Deus, Ele está ensinando nisso. Quando o povo de Deus obedece a sua palavra, ele obedece o sacramento, sabe que aquilo ali comunica uma realidade espiritual completa e maravilhosa. Deus está instruindo o seu povo. Isso desde sempre. Por isso que o povo deveria ter isso como um memorial perpétuo. Eles deveriam guardar esta festa e, obviamente, de ano em ano, comemorá-la, que é a festa da libertação do povo de Deus.
Eu confesso que, lendo, né, o material do nosso podcast, eu fiquei assim, impactada, porque eu nunca havia colocado tanto amor no sacrifício da Páscoa quanto agora, de você ler e de sentir que
é
Deus
verdade.
Realmente estava falando com o seu povo. Eu estou tirando vocês daqui. Eu sou a sua libertação. É a partir de agora que vocês vão viver.
Exatamente.
Né?
Tem uma nova vida, né?
Exatamente.
A partir desse momento da libertação, né? E é o que Deus justamente faz, né, com o seu povo. Ele anuncia uma esperança. Acho que essa é a palavra talvez mais correta.
Exatamente.
Deus anuncia esperança para escravos. E mais, segundo a Bíblia fala, nossa situação de escravidão é do pecado. Mas o pecado, ele tem algo muito mais grave. Não apenas a escravidão, mas a própria morte.
É verdade.
Então Deus, ele simplesmente está ressuscitando defuntos espirituais para fazer parte da família de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso irmão mais velho na família de Deus.
Nós comemoramos aqui na igreja, né? Nós vamos ter um culto especial de Páscoa.
Sim, cantata de Páscoa, está chegando.
A cantata, e realmente é isso, é a nossa esperança,
exatamente,
né?
Exatamente.
É lindo esse... Esse tema é muito maravilhoso.
E cabe a gente, né, como povo da Nova Aliança, os cristãos, nós precisamos entender que Deus redime a história, o cristianismo, ele redime a história. Como nós, povo da Nova Aliança, nós enxergamos tudo aquilo que ficou na Antiga Aliança e nós damos simplesmente sentido àquilo, à luz da Palavra de Deus. Então, por isso que a Páscoa, para nós, nós falamos assim, nós vamos fazer uma cantada de Páscoa. A pessoa acha que aqui nós vamos matar um cordeiro, nós vamos colocar...
Assustada.
Né? Na verdade, não. O cordeiro já foi morto. Né? O cordeiro morto lá atrás é o prenúncio do verdadeiro Cordeiro de Deus que seria morto em nosso lugar. Né?
Pastor, e para nós, na verdade, a nossa conversão é justamente isso, nós nos enxergarmos nessa história de Cristo.
É verdade.
Porque essa história vem nos aproximando, né? Começou lá mais de 2000 anos atrás, e essa Páscoa vem nos unindo, né? Nos reconciliando com o nosso Senhor.
Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele reescreve a nossa história. Isso que é belíssimo, porque a história de Cristo não é somente a história dele,
sim,
mas ele compartilha a sua história com as nossas vidas. Ele reescreve uma história de dor, uma história terrível que faz parte da nossa essência como seres humanos pecadores e malignos que somos por natureza,
sim,
mas ele simplesmente ele redime todas as coisas. Ele nos dá uma nova chance. Ele faz com que a nossa história seja reescrita. Por isso, quem nos define não são nós mesmos, mas é o próprio Deus quem define quem de fato nós somos. Somos o que somos pela graça, somos da família de Jesus Cristo, somos a família de Deus.
Amém.
Amém.
Agora, Val, nós vamos ter que fazer uma pergunta
para a dona Luane.
Para a dona Luane, né?
Depois dessa
relação
toda.
Luane. A gente quer saber como a Bíblia faz essa correlação entre o Cordeiro Pascal e Jesus Cristo.
Bem dentro, né, do que o Hudson já iniciou falando, né? A Bíblia é a grande história da salvação. Então, a Bíblia é um livro de uma única história, que é a história da salvação. E Deus usa ali várias histórias para contarem essa grande história. E aí, dentro dessa grande história, nós temos ali a criação, a queda e a redenção. Então, para a gente chegar na eternidade, nós estamos passando por toda essa Sim. história, né? E aí, quando a gente olha para essa história, fica muito evidente para nós, o povo da Nova Aliança, que Jesus é o próprio Cordeiro Pascal, né? É, João Batista falou, eis o Cordeiro Sim. de Deus que tira Sim. o pecado do mundo. Então, ali, Jesus, ele se faz como oferta e ofertante, né?
Isso mesmo.
Ele
é a própria oferta e o próprio ofertante.
Sim. Ele se encarnou, né? O Filho de Deus se encarnou para morrer pelos nossos pecados e nos dar direito a continuar essa história, a chegar até a eternidade.
Sim, sim.
Então, fecha tudo muito completo, né? Porque a história uhum. é uma história única. Então,
Exatamente.
Por isso que o Antigo Testamento, ele está ali, ó. O tempo inteiro falando, né, do Novo Testamento,
Sim.
né, junto com o Novo
Sim.
Testamento, porque é uma única história, não é, há uma divisão.
Uhum.
O que aconteceu antes está refletindo no que iria acontecer depois, porque o nosso Deus grandioso, ali no momento da queda, já tinha um plano perfeito para a nossa redenção.
Amém.
Exatamente. Nós chamamos isso em teologia bíblica de o grande quadro. Né? Uhum. Nós precisamos enxergar o grande quadro da história, ou seja, a história que Deus conta é uma história totalmente coerente. Né? E dentro do processo de revelação progressiva, ou seja, Deus inicia com pouca revelação, com muitos símbolos, com muitas figuras, e elas, por si só, parece que é um fim em si mesmo, mas não. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos claramente que os autores do Novo Testamento, eles fazem o tempo todo essa correlação contigo para mostrar que é tudo uma única história.
Sim,
só que dentro de um processo de revelação progressiva, Deus inicia um processo revelacional um pouco mais precário, porque Ele quis fazer
desta
maneira, foi propósito dEle. Para quê? Para convergir todas essas coisas em Cristo
em
Jesus.
Cristo.
Então, é um propósito de Deus. Então, nós chamamos isso sempre o grande quadro. A história da redenção é coerente, do início ao fim. Então, é como se a Bíblia estivesse o tempo todo indo e voltando numa mesma história. Às vezes, ela utiliza figuras diferentes, personagens diferentes, mas a revelação de Deus é uma linha que pode ser unida como um todo nesse grande quadro da história da redenção.
E as nossas crianças de 4 a 10 anos estão estudando atualmente exatamente o grande quadro.
É mesmo?
Então, elas já estão sendo ensinadas desde novas a grande história da salvação e como elas fazem parte dessa história. Inclusive,
Sim.
na primeira aula, nós abordamos isso. Nós esboçamos esse grande quadro e o objetivo principal da aula era elas entenderem, sair da aula entendendo que elas fazem parte dessa história.
E é muito importante também, Pastor Hudson e Luane, nós falarmos que nós sabemos hoje claramente que a maior revelação está na palavra, né?
Exatamente.
Porque há um tempo atrás
é
nós achamos, né, que a revelação de Cristo estava em outros elementos. Não, toda a revelação está na
Amém.
Palavra. E é justamente
Isso.
o que você citou. Ela vai e volta com elementos diferentes, até porque eu acho que Deus usa os elementos, porque ele é muito didático.
Muito didático.
E ele vai dizer o seguinte,
didático.
A maneira que vocês vão entender é a maneira que eu vou mostrar.
Exatamente.
Ensinar.
É como
né?
um pai ensinando o filho,
sim,
né?
Sim, sim.
É aquela, né? Deus se rebaixa ao nosso status cognitivo, né? Criado por ele, para que ele possa lhe comunicar verdades tão profundas
Sim.
e eternas que, sem essas figuras, nós seríamos incapazes de
nós
compreender.
Não entenderia.
Um Deus
Exatamente.
Que é infinito, um Deus
Sim.
que não tem limites, né? Que maravilha. Benção.
Glória a Deus.
Exatamente. Agora, outra pergunta.
Sim, vamos
de
lá.
De novo para o pastor.
Vamos lá.
Pastor Hudson, qual a relação direta da Páscoa judaica e a ceia? Porque muitas pessoas, elas fazem uma mistura, né?
Exatamente.
Na verdade, eu quero que você fale exatamente, claro que a palavra tem toda a correlação, mas qual é a diferença?
Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para o público cristão não incorrer em prática de sincretismo religioso.
Sim,
então,
sim.
basicamente, sincretismo, você pega uma engrenagem que é de uma doutrina ou de um costume, de uma religião, você encaixa com outra engrenagem que é totalmente diferente, você faz aquilo uma grande mistura.
Sim.
Essa mistura, infelizmente, está assim... espalhada por todos os cantos do mundo, no meio evangélico,
Sim.
principalmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, sempre quando a gente enxerga uma história, nós temos que puxar este fio que Deus deixou, esse fio condutor da revelação mais completa, que é do Novo Testamento, que ilumina as sombras do Antigo Testamento. Então, para a gente entender isso, nós precisamos entender justamente esta correlação entre a Páscoa e a ceia. E aí é uma história belíssima, é uma história também de dor, porque estamos falando da paixão de Cristo.
Nos explica o que é a paixão de Cristo.
A paixão de Cristo é um termo utilizado para expressar os últimos instantes do nosso Senhor nessa terra. Então, quando a gente fala de paixão de Cristo, nós estamos falando necessariamente dos seus últimos instantes, o que vai daquele momento doloroso, da última ceia, que é justamente a instituição da ceia do Senhor, naquela quinta-feira, que vamos falar um pouco sobre isso, até o instante da sua morte. Então, este período é compreendido como a paixão de Cristo, a paixão do nosso Senhor, o momento em que ali ele estava sofrendo toda aquela terrível perturbação, porque ele era inocente, então ele veio para aquele momento, ele tinha plena convicção disso como Deus, mas como homem ele sentiu o peso do nosso pecado, o peso da nossa condenação. Então nós chamamos de paixão de Cristo esses últimos instantes dolorosos do nosso Senhor, e envolve a última ceia, envolve o momento dos chicotes que o nosso Senhor sofreu, as humilhações e culminando com a crucificação. Então, para a gente entender isso claramente, como é que isso foi instituído, era uma quinta-feira, era véspera da Páscoa, como Deus simplesmente é intencional e faz nítida correlação o tempo todo, e nada foge, nenhum acontecimento foge dos planos do nosso Senhor. Era uma quinta-feira, Jesus pediu para que os discípulos preparassem um lugar, um cenáculo, uma sala, né, para que eles pudessem ali comer a refeição, né, preparar toda aquela refeição ali. Só que havia um porém. Cadê o cordeiro? Então, naquele momento, claramente, Jesus, o próprio Cristo, a palavra encarnada, o verdadeiro cordeiro, ele faz uma transição. Ele pega o contexto da Páscoa, ele se apresenta como o verdadeiro cordeiro e oferece para os seus discípulos o seu próprio sangue, o seu próprio corpo. Tipologicamente, nós sabemos que é o pão e o vinho. Sim. Então, naquele momento, Jesus ele faz essa transição. Ele claramente ele muda este contexto judaico. Nós estamos falando aqui de pessoas judeus, né? Que né, são os discípulos de Jesus. Uhum. Eles estavam acostumados com tudo isso. Então, é necessário que o próprio Cristo, naquela ocasião, ele se apresenta e institui uma nova festa. Uma festividade que nós deveríamos comemorar até que ele venha. Então, ele ali se mostra como o próprio Cordeiro e oferece para os seus amados e queridos discípulos o seu próprio corpo, o seu próprio sangue vertido por eles. Então, é neste contexto que Jesus ali faz, na última ceia, a instituição da ceia do Senhor como uma festa de celebração. Por isso, quando nós falamos, nós vamos ter aqui uma cantata de Páscoa, porque o contexto do nosso povo, o pessoal comemora a Páscoa, mas o cristianismo, ele tem o dever de apontar as coisas para Cristo, porque o cristianismo redime todas essas coisas. Por isso que nós, como cristãos, devemos entender, a Páscoa, mas Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Então, nós somos portadores dessa mensagem, como cristãos que somos, e devemos anunciar que, na verdade, a Páscoa não é sobre um cordeirinho sendo morto e sangue passando pelo vergo dos umbrais das portas, ou mesmo a celebração judaica, que é meramente uma questão de refeição, uma refeição muito bem feita, mas não é apenas isso. Nós precisamos aproveitar uma comemoração da Páscoa para, sim, anunciar aquele que é o verdadeiro Cordeiro. Até porque a festa da Páscoa ela é comemorada ao longo da história do cristianismo. Então, cabe a nós, evidentemente, nós chamamos isso de cristianizar, né? Justamente no sentido não de que importarmos coisas para o meio cristão, não é isso, mas é como o cristianismo ele aponta e clareia as coisas que eram símbolos e aponta diretamente para Cristo. Então, essa é a correlação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Foi o momento em que Jesus mesmo oferece a si próprio para os seus e institui ali uma grande celebração que nós comemoramos, né, regularmente em nossa igreja, porque entendemos que é um sacramento, é um mandamento do Senhor.
É, pastor, eu notei que você ficou emocionado quando a Val perguntou, seus olhos ficaram brilhando a respeito da paixão de Cristo. E é, na verdade, o sentimento que talvez todos nós tivéssemos que ter, na verdade, por esse momento de saber que Ele é o nosso Cristo, mas que Ele nos inseriu na história dEle.
Exatamente.
E quando nós lembramos que outrora estávamos fora dessa história, mas ele nos colocou nessa história. Então, devemos sim, como cristãos, e hoje com o conhecimento que ele mesmo tem nos dado, comemorar mesmo,
mesmo.
A Páscoa, a ceia e, como você mesmo disse, até que ele venha.
Veja bem, o ambiente da ceia do Senhor, naquela última ceia, era um ambiente totalmente hostil, complicado.
Sim.
Às vezes a gente acha que assim, a última ceia, todo mundo sentadinho, oh, Jesus oferecendo. Não, na verdade, eles estavam disputando quem era o melhor, quem seria o melhor. E mais, tinha traidor comendo com ele.
Exatamente.
Então, assim, era um momento em que o próprio Cristo oferece a si próprio em favor dos pecadores, para assim levar sobre si a nossa culpa. Essa é a paixão de Cristo. O amor dele é tão forte, tão maravilhoso, que fez com que ele se entregasse em favor dos seus.
A Páscoa, na verdade, eu li essa frase, até anotei aqui, a Páscoa nasce no Êxodo e Jesus ressignifica em si mesmo.
Exatamente, exatamente, né? Perfeito. Eu acho que é isso que os nossos telespectadores, os nossos irmãos, precisam entender isso, que Jesus mesmo, ele aponta como o próprio Cordeiro também.
Amém. Val, tem mais perguntas?
Tem sim. Pouco se fala sobre a ceia do Senhor como forma de substituição da Páscoa no meio cristão. Conta pra gente um pouco sobre essa relação entre a Páscoa judaica e a ressurreição de Cristo.
Então, assim, como a gente já fez a correlação, né, entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor, agora muitas pessoas falam assim, mas vocês comemoram a ressurreição de Cristo. Sim, mas e aí? E aí que, se o Cordeiro está morto, não há vida, não há esperança, não existe esperança para um Cordeiro que está morto. Cristo Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou. Este é o cerne da nossa esperança cristã. Por isso que nós anunciamos não apenas a morte de Cristo, nós anunciamos a nossa verdadeira esperança, que é Cristo ressurreto. Porque Ele ressuscitou, nós temos a nossa justificação dos nossos pecados. Um cordeiro morto não comunica muita coisa, mas um cordeiro que morreu e carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e que ressuscitou como Deus Todo-Poderoso, é este Cordeiro que, ao invés de outorgar morte pelos nossos pecados, ele outorga a sua própria vida em favor do seu povo.
Pastor, eu estava lendo, até anotei aqui, a gente anota porque a gente não é pastor, né? Então a gente faz umas anotações. Eu anotei aqui que a nossa identidade é constituída através da nossa memória.
É verdade.
Então, hoje, o fato, agora, em abril, nós vamos fazer a festa da Páscoa, nós vamos fazer um culto que é comemorar a Páscoa. E nós, na ceia, nós fazemos a menção da ressurreição dele, porque nós também cearemos com ele no novo céu e na nova terra. Então, é necessário que nós, como cristãos, nós não esqueçamos disso em momento nenhum. Sempre é dever do cristão trazer na sua memória, através desses rituais que nós praticamos como cristãos, o que Deus ele fez e o que Deus ele faz e o que ele fará ainda. Porque a gente fala fará, porque claro que ele já está no tempo dele, fará porque quando nós seremos retirados daqui. Mas essa memória é importante para o cristão?
Com certeza, porque você falou uma frase que é importante todo mundo entender, e isso tem a ver com a nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo. Por quê? Nós somos formados das nossas memórias. As nossas memórias muito nos definem. Às vezes, se passamos memórias difíceis, memórias de dor, memórias terríveis, isso impacta diretamente a nossa vida.
Sim.
Isso impacta. Então, Cristo Jesus, ele nos ordena que venhamos a lembrar dele como um ressignificado da nossa história. Então, apesar de eu ter sido uma pessoa X, Y, Z, uma pessoa que passou por alguns traumas, uma pessoa que sofreu de certa forma, ou às vezes cresceu com alguma coisa ou outra, não importa. O cristão, ele é chamado para uma ressignificação de história. Então, por isso que a história de Cristo não é só a história dele. Ele compartilhou conosco a sua própria vida, a sua própria história, a sua vida de obediência, aquilo que eu não consigo e ninguém aqui consegue ser obediente. Ele compartilha Sim. conosco a sua obediência, ele compartilha conosco a sua própria vida, o seu próprio sangue. Por isso que nós temos a vida em Cristo Jesus. Por isso que nós somos definidos, sim, pelas nossas memórias. mas as nossas memórias foram ressignificadas na memória de Cristo Jesus.
Amém.
Por isso que nós, né, o povo da Nova Aliança, estou chorando aqui, estou me emocionando, desculpa, mas... É...
Eu acho que é impossível, né?
Falar sobre isso.
Sim, é demais.
E, na verdade, eu entendo, porque eu estava conversando com as meninas, que há 3 anos eu estou tendo a oportunidade de, ao mesmo tempo, né, Luane, eu comentei com a Luane, de você ler a palavra e a palavra vir como um tapa na sua cara,
isso mesmo.
Mas reconhecendo, assim, o amor dele incrivelmente pelas nossas vidas, muito mais forte do que antes, e de hoje poder ter esse entendimento,
sim,
que é o entendimento de reconhecer a Páscoa, o significado dela.
É verdade.
Eu libertei vocês, vocês
exatamente
não são daqui.
Exatamente.
Eu tenho outro lugar para vocês. Então, até voltando até um pouquinho, talvez Israel tivesse muito confortável lá no Egito,
exatamente,
mas Deus mostrou para eles, vocês não são daqui.
Exatamente.
Como eu prometi para os meus servos no passado, os patriarcas, eu estou cumprindo agora porque eu tenho um lugar muito melhor para vocês. E foi o que você falou na segunda pergunta, respondendo a segunda pergunta, é, nosso lugar não é aqui.
É verdade. E nós temos uma celebração de memória, que é a ceia do Senhor, né?
Exatamente.
Só que a ceia
isso
não é apenas um memorial. Nós precisamos entender que a ceia não é apenas um memorial. Eu não estou tornando na minha mente,
sim,
e executando o tomar a ceia do Senhor como apenas uma memória. Eu estou rememorando a história da minha vida, a história que é da minha vida que foi ressignificada em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus na ceia não é apenas um memorial, mas é justamente Cristo está presente espiritualmente na vida do seu povo. E essa é uma verdade maravilhosa e deve ser comemorada por nós como cristãos o tempo todo.
Val,
oi.
Esse programa está...
Especial.
Especial.
Especial,
realmente é especial de Páscoa mesmo.
O que acontece? Nós precisamos comemorar a Páscoa no verdadeiro sentido da Páscoa, né?
É.
Porque não é só aquela festinha, família e aquelas comidas típicas, mas a gente precisa entender qual é o verdadeiro sentido
e
dessa Páscoa.
E esse entendimento é muito importante, porque é só entendendo profundamente, e às vezes a gente entende superficialmente mesmo,
uhum,
que nós vamos conseguir passar isso para as próximas gerações,
sim,
né? E aí, como mãe, né, a gente sempre lembra disso, como é importante passar isso para os nossos filhos, porque eles vão ver outra história na escola.
É, na escola,
exatamente,
na televisão.
Né, na televisão, nos amigos. Mas quando eles crescem conhecendo esse verdadeiro sentido, com esse amor, né, sabendo que eles fazem parte dessa grande história... Isso é maravilhoso para
maravilhoso.
Maravilhoso.
Poder ensinar isso, a verdade, poder ensinar a verdade aos nossos filhos. É, a Val fez a chamada e ela disse que o nosso programa é a mulher como proclamadora da ressurreição de Cristo. Luane, eu queria que você colocasse a mulher agora nessa proclamação.
Um programa de mulheres, nós vamos falar de mulheres.
Eu estou de intrusa aqui, né?
E aí a gente, né, coloca isso, eu achei tão lindo quando foi pensado nesse tema, porque a gente não... Qual o papel da mulher,
sim,
ali, né?
Sim.
Jesus, ele chamou homens, né? Ali para andar com ele, para serem os discípulos, ali ele chamou homens, mas as mulheres sempre estiveram presentes também. E ali, aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria, Salomé estavam ali, né? E Maria, né, viveu algo muito interessante,
sim,
naquele momento, né? É, quando, no domingo, né, quando Jesus ressuscitou, Maria foi até o túmulo e viu que ele não estava mais lá. E aí, ela viu o túmulo vazio, foi falar com 2 discípulos... né, que foram conferir se era aquilo que tinha acontecido e saíram para anunciar. Eles creram, né? A Bíblia diz que ali aqueles 2 discípulos creram na ressurreição e foram ali compartilhar com os outros. Mas Maria ficou ali e ela começou a chorar, porque ela realmente queria o mestre dela ali perto, né? E ali, né, a Bíblia conta que tinham 2 anjos e perguntam para ela, mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ela olha para trás, vê um homem que ela pensa que era o jardineiro, mas na verdade era o nosso Jesus.
Que momento deve ter sido esse?
Eu pensei exatamente isso que eu ia falar. Que momento.
Foi pelo nome, né? Quando ele chamou Maria, ela falou Ramone.
Sim.
Meu mestre.
No momento não reconheceu, mas na hora que ela ouviu essa voz, que deve ser indescritível de se ouvir.
Concordo.
Ela, na hora, mestre, né? Ela não teve dúvidas. E ela o abraçou ali, né? Querendo, a gente entende até que querendo não deixar ela ir embora.
Segurar. Ela claramente fez isso. Ela claramente fez isso.
Embora, né? Pelo amor de Deus. Claro. Fica aqui. Mas ali Jesus a ensina, né? Com muito amor, que ele precisava voltar ao Pai e deixar o seu espírito. Mas Jesus manda ela fazer uma coisa. Manda ela ir lá proclamar que ele estava vivo. Então, quando a gente lembra ali de tudo, de toda essa história, por isso que é uma história única, né?
Sim.
A mulher ali foi, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu uma ordem que não podia comer de todas as árvores, podia comer de todas menos de uma.
Menos de uma
não poderia ser, né, ali consumida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, ela usa a mulher, ela vai até a mulher. E através da mulher, o homem também peca. Então, a mulher ali estava, né, durante o início da história, foi a proclamadora ali daquela destruição.
Sim.
Então, ela foi utilizada ali por Satanás. E ela, né, recebeu ali as dores do parto, né, toda um juízo de Deus.
Sim.
E ela veio, né, ao longo da história, tanto que a gente ouve, né, no mundo as mulheres falando, né, ah, Eva, né, ah, Eva, por que você fez isso?
Exatamente.
Ela foi ali, né, muito julgada por isso.
Sim.
Mas Jesus, né...
E foi a melhor representante de vocês, pode ter certeza, porque Eva não foi criada no pecado.
É verdade.
Melhor que vocês.
É verdade.
E
verdade.
Assim como Adão também... Exato. Muito melhor do que eu, né?
E a gente ainda usa isso.
É,
as pessoas ainda falam isso. Mas porque as pessoas lembram disso, né? Uhum. Como ela foi proclamadora dessa destruição, né?
desse pecado.
Mas Jesus mudou a história das mulheres. Porque Jesus não apareceu para os dois discípulos. Ele apareceu para Maria.
Exatamente.
E mandou Maria ir lá proclamar. Então, a mulher se tornou proclamadora da ressurreição de Cristo. Ela parou de ser proclamadora do pecado. E passou a ser proclamadora da ressurreição de Cristo. Olha que privilégio, que bênção.
Olha, eu ia fazer uma brincadeira aqui, porque muitos aí dizem que Jesus se apresentou primeiro a Maria, porque dizem que a gente fala um pouquinho demais, né, Val? Eu não vou perguntar para o pastor Edson, não, mas
não.
Se a gente fala muito. Mas Cristo, ele mostrou esse amor, lembrando lá do passado, de Eva, né? E quando ele se apresenta para Maria e diz assim, eu estou te redimindo.
Isso.
Eu estou trazendo...
Quando a gente pensa na história, a gente vê a verdade,
a
né?
A verdade da palavra. E é justamente a mulher que ela tem esse poder, sim, de criar o relacionamento no lar.
Uhum.
Então, Cristo já estava mostrando lá para Maria, olha, mulheres, olha a responsabilidade que vocês têm aqui como proclamador da ressurreição, a minha ressurreição dentro da casa de vocês. Porque não é só lá, não é só lá na palavra, não é, o que Rodrigo fala, não é só no dia de culto, é a nossa vida fora do culto. Como é que eu estou proclamando isso dentro do meu lar? Será que é da maneira que a Bíblia descreve, como eu devo falar? E, na verdade, Luane, as mulheres eram as grandes incentivadoras e ajudadoras do ministério.
Financiadoras.
Ali, o início da igreja, né? Logo depois, as mulheres tiveram um papel muito importante também,
muito,
né?
Muito importante.
Nesse início todo, né? Então, isso é uma grande bênção. E nós continuamos sendo proclamadoras. Como a Desandra mesmo falou, nós temos esse papel muito importante dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, como proclamadora do Evangelho. E a nossa principal mensagem sempre vai ser a de ressurreição de Cristo. É isso que nós queremos inculcar na cabeça dos nossos filhos.
Exatamente.
É isso que nós queremos viver perante a sociedade, né? Demonstrar que nós temos Jesus no nosso coração, porque ele morreu pelas nossas vidas. E o nosso agir, o nosso falar, ele é como de Cristo, porque ele um dia se entregou por nós.
Eu acho incrível essa história, sabe por quê? Da proclamação da mulher. Porque Deus não deixa a ponta solta.
Verdade.
Deus não deixa a ponta solta. Então, da mesma maneira como a mulher inicialmente ela foi uma proclamadora de uma destruição, uma proclamadora de um desastre terrível, da queda, meio dela. Então, você vê, quanto tempo isso aconteceu? Há muito tempo atrás.
Sim.
Nós não sabemos ao certo quando isso aconteceu.
Sim.
É até meio que quase que imensurável, de tanto tempo atrás que nós não sabemos. Então, veja que, por que isso? Porque Deus, ele resolve as pendências em Cristo. Então, para Deus, aquela pendência do Éden, para os seres humanos, ó, passou, ficou muito tempo, Deus revelou o Pentateuco, está tudo certo ali. Mas para Deus não estava resolvido. Então é necessário, e Deus faz isso e converge, isso é importante vocês gravarem sempre, Deus converge todas as coisas em Cristo Jesus. Então, para Deus, aquela pendência não estava resolvida. Não foi aquele cordeiro que ele matou ali no Jardim do Éden, vestiu o homem e a mulher.
Sim.
Não, não, aquilo ali era mais uma vez o quê? Tipologicamente apontando para o cordeiro.
Sim.
Aquilo lá foi para resolver o problema pontual naquele momento. Mas a ponta estava solta. Então, em Cristo Jesus, Cristo resolve essa pendência e mais, resolve a pendência da mulher também.
Sim.
Converte essa história de destruição e de maldição numa história de redenção, a mulher proclamando uma verdade gloriosa. E mais, se você analisar o texto, o que Jesus falou para Maria? Vai a quem? Aos meus servos?
Aos meus irmãos.
Aos meus irmãos. Veja só. Por quê? Porque os discípulos também eram chamados de servos, não há nenhum tipo de humilhação nisso,
sim,
é um privilégio servir a Deus, servir a Jesus. Só que depois Jesus já fala com eles em um momento que eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Mas após, olha só, após a ressurreição, eles não são mais servos apenas, não são apenas amigos, eles são irmãos. Então, por quê? É na ressurreição que Cristo Jesus inaugura a nova criação. É por meio dele, na sua ressurreição, que ele faz e nos deu o poder de sermos feitos
filhos de Deus.
Filhos de Deus. A nossa filiação em Deus está por meio de Cristo Jesus. Então, somente após a ressurreição, a mulher ela se torna proclamadora, não apenas que Cristo vive, mas a mulher se torna proclamadora de que faz parte de uma família, a família de Deus. Ela foi adotada com amor eterno, atraída por esta graça, e assim agora faz parte de uma nova vida. E assim como filha herdeira, ela agora tem uma herança que não pertence a ela simplesmente por seus méritos, mas a herança que nós teríamos é a nossa própria destruição.
Sim.
Mas agora a mulher se torna herdeira das bênçãos celestes do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Eu acho, Val, que o programa está quase encerrado já, né? Depois dessa finalização.
E a gente precisa sempre proclamar. Porque ele vive, podemos crer no amanhã.
Verdadeiramente. Verdadeiramente. Essa é a nossa esperança, né? A esperança do Evangelho é que Cristo vive, gente.
Eu quero encerrar, mas eu quero falar só a última frase. Essa frase eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes numa pregação. Devemos lembrar que a porta do túmulo foi aberta de dentro para fora.
É verdade.
É incrível isso.
É incrível.
Acho que não temos mais o que dizer a respeito da proclamação, né?
É verdade, é verdade. Que bênção. Deus deu a vocês um privilégio muito grande. Maria foi a portadora inicial, mas vocês hoje, as mulheres, são portadoras da mensagem de esperança. Não mais de maldição, mas a esperança que as vidas precisam de uma grande bênção. A esperança de uma vida eterna.
Amém.
A esperança de serem filhas de Deus.
Amém.
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 Olha, foi maravilhoso tê-los aqui. Esperamos que vocês voltem com outros assuntos também.
Com certeza.
Edificantes, que foi maravilhoso para nossas vidas. E eu tenho certeza que será edificante para todos aqueles que nos assistirem.
É verdade.
Só chamar que a gente vem, né?
Com certeza. Chama que a gente vem.
Então tá bom. Foi um grande prazer e que Deus nos abençoe.
Amém.
Muito obrigada, gente. Feliz Páscoa.
Amém. Cristo vive. Louvado
seja
Deus.
Gente, curta, compartilhe, envie esse link para quem você quiser, para sua amiga, para sua vizinha. Não deixe esse conteúdo riquíssimo se perder. A Páscoa é comemoração, ele está vivo. Tchau, até o nosso próximo programa.
Tchau, até mais.
Tchau.